Olá, a gente está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 429 desse seu podcast de futebol americano. Estamos chegando para o preview da última semana da temporada regular. Olha só, para isso tem a presença de Rafa Marins. É um prazer, Rafa.
Sempre um prazer, Danilo. Muito bom estar aqui com você. Última semana de temporada regular. Semana aí que teremos decisões, né? Quem fica com as piores escolhas do draft, quem tem bye week na AFC, né? Na NFC já é o Packers, mas teremos, né, todas as decisões. Playoff, draft, tudo se define agora, é a semana mais importante do ano, né?
Exatamente, o que não foi decidido ainda vai ser decidido nessa semana 18, é agora ou nunca. A gente tem até jogos ganhe para poder entrar ou empate para poder entrar. Vamos discutir isso ao longo do programa assim que a gente voltar no bloco de recados. Em instante. Lembrar sempre para vocês, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Somos 75 podcasts falando de NBA, NFL, MLB e NHL. Você que ouve na sua plataforma preferida, mas especialmente no Spotify e no Apple Podcasts, avalia lá com 5 estrelas. Isso faz a gente batalhar mais forte com o algoritmo, chegar para mais e mais pessoas. Recomenda para os seus amigos que curtem esportes americanos, né? E acompanha os lançamentos, troca uma ideia com a gente nas nossas redes sociais, @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Tá, então, recados, é isso daí. Vamos embora que tem muito futebol americano, infelizmente, com o final da temporada regular. Rafa, nesse ano a NFL deu umas mexidas grandes em calendário, além de criar a semana 18, né? A primeira vez que a gente tem essa 18ª rodada, a gente tem uma mudança para que tenha mais espalhamento dos jogos. Então tem 2 jogos que foram puxados do domingo pro sábado entre times que já não vão mais decidir basicamente nada. A gente pode falar aqui, começar com Kansas City Chiefs em Denver para enfrentar o Broncos.
É, esse jogo aqui só o único impacto que pode ter é o Chiefs vencendo e o Titans perdendo, né, pro Texans, o que seria muito difícil. O Chiefs ficaria com o descanso na primeira semana de playoffs, né, não jogaria o Wild Card. Esse seria o único impacto grande que teria nesse jogo aqui, mas o Chiefs deve vencer sem problemas, e eu acho que eles devem ficar com a segunda seed, porque acho que o Titans também deve vencer o Texans. E, cara, o Chiefs embalou, né, eles tiveram aquele começo de temporada ruim, depois a defesa se encaixou, o Mahomes se achou também, e o Chiefs vem aí de uma campanha 11-5, empatado com o Titans como a melhor campanha da AFC, acaba nos critérios de desempate ficando em segundo. O Broncos até, né, chegou a ter esperanças de classificação para os playoffs, mas nas últimas semanas o Bridgewater não tá jogando e o Drew Locke entrou, e o Drew Locke não tem jeito, não conseguiu fazer nada com esse time. Então o Chiefs acho que deve vencer tranquilamente, até porque o Chiefs, né, venceu os últimos 12 jogos contra a Denver. Então, esse jogo aqui não deve ter muita coisa, não.
É isso, Pat Mahomes nunca perdeu pro Denver Broncos, só pra confirmar isso daqui, Kansas City Chiefs, e até com tranquilidade. O outro jogo é um duelo de NFC East, então, na prática, a gente vai ter um prime time de NFC East, né? Dallas Cowboys em Philly contra o Eagles, Rafa, que é um Eagles que já chega desfalcado com uma pancada de jogador na lista de Covid, mas são os times classificados, né? Então tá tecnicamente todo mundo descansando.
É, e talvez nem faça sentido assim pro Eagles, óbvio, você ganhando engano, você pode ter uma posição melhor, aí você pode ter meio que a chance de escolher adversários, entre aspas, né, dependendo da posição que você fica, mas isso não muda, né, acho que um time que vai pros playoffs não tem que escolher adversário, né, acho que se você quer vencer o Super Bowl, se você é um time de playoff, você tem que ter a capacidade de bater de frente com todas as equipes, então é até bom pro Eagles ter um descanso pros seus jogadores pra focar 100% no Wild Card. Pro Cowboys também não vale nada, porque eles já garantiram a divisão e também não tem chance de pegar a seed 1 que o Packers já garantiu, então esse jogo aqui, óbvio, tem toda a rivalidade Eagles e Cowboys, mas também deve ser um jogo um pouco mais tranquilo, jogo em Philly, e acho que o Cowboys deve conseguir vencer esse jogo com os desfalques do Eagles e com o Eagles, acho que esse jogo vale mais pro Cowboys que com o Eagles ali, né, em questão de seed, e acho que o Cowboys deve vencer esse jogo, vai com uma campanha 12-5 pros playoffs e vai embalado pra esse playoff com a liderança do Dak Prescott.
Exatamente, pro Eagles é só mais uma oportunidade pra dar uma olhada no Gardner Minshew, né? Ou pelo menos pra colocar ele no mercado e anunciar, olha aqui, a gente tem um jogador, vocês podem vir atrás e trocar, o que só aumentaria o arsenal de picks que ele já tem. O Eagles tem 3 escolhas de primeira rodada, pra gente lembrar. Então é Cowboys pela quantidade de desfalques, mesmo com os times de reservas aí, você tem que esperar um jogo em que o Cowboys ganhe na profundidade. Vamos passar pro domingo, e aí onde começa a história, não nesse ponto, porque o Green Bay Packers enfrenta o Detroit Lions. O Packers já tem a seed 1 garantida, é de se imaginar que seja um time bem, bem descansado.
É, e aqui, com a seed 1 garantida, você podendo descansar os jogadores ainda na semana 3, é melhor ainda, né? Porque aí são 2 semanas sem jogos e sem correr risco de lesão, né? Então, a gente sabe que o Aaron Rodgers não é mais novo, Davante Adams, sua linha ofensiva também corre muito risco de lesão durante o jogo, é muito impacto. Então, aqui eu acho que o jogo ainda vai ser pior, porque assim, eu acho que o Packers deve descansar bastante jogadores, e eu não acho que o Lions teria muito interesse em vencer esse jogo pra ficar com a segunda escolha, ou talvez com a primeira, né, caso o Jacksonville consiga vencer em Indianapolis. Então acho que o Lions também não deve ter muito interesse em vencer esse jogo aqui não, pra ter uma escolha melhor. Tem 2 ótimos pass rushers vindo aí pra, muito cotados pra primeira e segunda posição, né, o Kayvon Thibodeau e o Aiden Hutchinson, então acho que eles não iriam querer sair de uma dessas 2 posições. Então acho que esse jogo aqui deve ser um jogo que nenhum dos 2 times vai querer ganhar. Eu vou ficar com o Packers pelo recorde e por tudo, mas acho que esse jogo aqui vai ser bem assim, com 2 times pouquíssimo interessados em vencer, e o resultado pouco vai importar pros 2.
Até olhando mais a fundo aqui, o Matt LaFleur falou recentemente que 2 semanas de descanso pode ser um pouquinho demais. Os caras ia ser um lance de perder um pouquinho e ficar meio enferrujado, sabe? Então, talvez até ele coloque o Aaron Rodgers em campo, mas por metade do jogo, um pouco menos, só naquele ponto de, ok, isso aqui tá bem encaminhado, o Jordan Love pode resolver daqui pra frente. Mas, assim, não tem como palpitar diferente Packers, mesmo quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, vamos com Packers. Vamos pra um outro jogo que não tem, basicamente, não tem nada em campo. Washington Football Team e New York Giants no MetLife Stadium, Rafa.
Novamente, né? Jogo, assim, que define pique. O Giants vai ter 2 escolhas no top 10, no momento eles têm a escolha 5 e a escolha 8, o Washington tá com a escolha 9. Também é um jogo que, assim, as 2 equipes não tem nada, né? O Giants, semana passada, o Daniel Jones nem está jogando, né? O Giants já colocou Jake Fromm pra jogar, enfim. E o Washington Football Team, que eu acho que deve ir de quarterback no draft desse ano também, tem um elenco bom, assim, no papel. Eles montaram uma linha defensiva legal, eles têm bons recebedores, mas falta um quarterback. Né? Não dá pra você ir a lugares com o Taylor Heinicke, e a gente sabe de todos os problemas de do Washington Football Team extra-campo, então eu acho que aqui é outro jogo que é muito difícil você palpitar, porque são 2 equipes que foram muito mal a temporada. O Washington Football Team ainda mostrou alguns lapsos, né? Alguns picos de bons, chegaram a vencer até o Buccaneers, mas não conseguiram nada demais. Eu acho que eu vou manter a linha do Packers, eu vou de Washington Football Team aqui pelo recorde, que é um recorde 6-10 contra um 4-12 do Giants, e talvez o Giants, né, não tenha tanto interesse em vencer esse jogo pra permanecer com a sua escolha ali no top 5, né, pra não sair tanto dali. Mas acho que esse jogo também é outro jogo que vai ser complicado.
Sem perder tempo, Washington, e vamos pra frente, com os titulares interessados, já era um jogo difícil, imagina nessa morosidade. Minnesota Vikings e Chicago Bears. O Vikings até tem a volta do Kirk Cousins, o Justin Fields infelizmente foi pra lista de Covid, talvez Andy Dalton seja o titular, Rafa.
Esse jogo aqui que pode marcar a despedida do Mike Zimmer do Vikings, né? Acho que tudo indica que ele vai se aposentar aposentar, o Zimmer, assim. Nas entrevistas já parece que ele largou, né? Semana passada, o Sean Mannion foi o titular do time e depois perguntaram se ele estaria olhando pro Kellen Mond pra semana que vem. E aí ele falou que ele olhava pro Kellen Mond todo dia nos treinos, mas que ele não tinha interesse algum em colocar ele em campo. O Zimmer realmente parece que já largou e que esse deve ser o último jogo dele no Vikings. Outro time que tinha muito potencial, mas que sempre fica nessa, não consegue sair do lugar, o Minnesota Vikings. Chicago Bears também, trouxeram um quarterback agora, o Justin Fields. Infelizmente ele se machucou, acho que duas vezes durante a temporada, agora protocolo de Covid, ele não conseguiu mostrar tudo ainda. Eu acho que o Vikings deve vencer aqui, com o Kirk Cousins de volta, com o Bears, com o Andy Dalton, acho que deve dar Vikings, e não sei se isso é muito interessante pra Minnesota, novamente já pensando no draft, porque é só isso que o Vikings tem pra pensar no momento, né? Não tem playoff, não tem mais nada. Essa última semana, acho que muitos times nem devem ir com tanta força. O Vikings, acho que o Adam Thielen não joga. Acho que muitos times, a vitória é só, tipo, pra falar, ficamos com um recorde 8-9, né? Porque aqui, realmente, pro Vikings não conta nada.
É, quem tá com uma lesão um pouquinho mais afetando, nem precisa pisar em campo. Deixa isso quieto aí. Se fosse com o Justin Fields, eu apostava em Chicago, ganhando essa daqui. Mesmo levando em consideração como foi o jogo da ida, entre muitas aspas, mas com o Kirk Cousins jogando por Minnesota e com o Andy Dalton em Chicago, eu fico com o Vikings também. Também acredito numa despedida do Zimmer. Cleveland Browns em Cleveland recebendo Cincinnati Bengals, Rafa.
É, aparentemente o Burrow não joga, né? O Burrow saiu no finalzinho do jogo contra o Chiefs, né? Acho que nos dois últimos snaps ele não tava mais. É uma linha ruim, a linha do Bengals, a gente sabe. O Burrow toma muita pancada, ele teve uma lesão ano passado que fez ele perder o final da temporada e o Bengals acabou não indo pros playoffs porque não tinha o seu quarterback. Cleveland não briga por mais nada, Cincinnati já garantiu a divisão, não tem por que você arriscar o seu quarterback, né, arriscar perder o Joe Burrow pelos playoffs, né, deixa ele descansar, deixa o Jamar Chase descansar, o Bengals deve ir com o time reserva. O Browns eu não sei o que faz, porque o Baker Mayfield está machucado, é visível que ele tem problemas, ele tá com o ombro machucado a temporada inteira, ele tá jogando com proteções no seu corpo, e ainda assim o Browns, mesmo eliminado já, né, de qualquer chance de ir pros playoffs, ainda coloca o Mayfield em campo. Não sei qual vai ser a decisão pra esse fim de semana. Acho que com o Bengals poupando e o Browns não brigando por mais nada, talvez indo com o time titular, acho que o Browns, por esse motivo, né, jogando em casa, não tá brigando por mais nada, então talvez vá com o time titular e o Bengals poupe. Acho que por esse motivo o Browns teria mais chance de vencer esse jogo aqui que o Bengals, porque não é pro Bengals não mudar nada, eles já estão com a divisão garantida, eles não saem do top 4.
Assim, tecnicamente, oficialmente, pra registros, sabe, no caso de uma vitória de Denver no sábado, uma vitória de Houston no domingo e uma vitória de Cincinnati também no domingo, o Bengals seria a seed 1, tá? Bengals 1, Titans 2, Chiefs 3. Mas, né, não vamos contar com uma situação dessa, isso simplesmente não vai acontecer. Certamente o Chiefs já ganha no sábado e aí o Bengals pode descansar seus jogadores com tranquilidade no domingo. E olha, eu acho que o Browns ainda entra com um pouquinho mais de vontade do que o Bengals nessa história. Eu acho que eles conseguem sair com uma vitória aqui, cara. Com o Allen sendo o quarterback do Bengals, Brandon Allen, eu acho que o Browns pode arrebanhar uma vitóriazinha aqui pra fechar o ano com 8-9 e não 7-10. Então vou ficar com Cleveland no meu palpite. Vamos fechar com jogos que ainda tem alguma coisa em campo. O grande jogo, Rafa. Indianapolis Colts em Jacksonville pra enfrentar o Jaguars, valendo vaga de playoff. Afinal, o Colts vence, tá dentro. Se o Jaguars vence, abre o portal da Caverna do Dragão pra outros times aí.
E é isso, cara. O Colts vence, tá nos playoffs. Se o Colts perde pra esse time do Jaguars 2-14, não merece pros playoffs. Acho que não tem muita história, não tem muito pra onde correr. O Colts perdeu muitos jogos que não podia ter perdido essa temporada, era pra estar mais tranquilo. Aquele jogo contra o Ravens que tomou uma virada, enfim. O Colts se colocou nessa situação, né? Teve chances de vencer jogos e perdeu contra a Buccaneers, contra o Raiders semana passada e contra o Ravens, né? São três jogos que já fazem muita diferença e que pesam muito nesse recorde do Colts. E precisa ir até Jacksonville e vencer o Jaguars em um jogo, em um confronto que eles não vencem lá em Jacksonville desde 2014. Então, o Jaguars está longe de ser um time bom. Nas últimas semanas, o Jaguars cede mais de 30 pontos por jogo, é a pior média da NFL. O Trevor Lawrence está, acho que há 8 jogos sem fazer um passe para touchdown. Então, assim, tudo, né, é tudo aqui indicando para Indianapolis vencer. Então, e tem que vencer, né? Porque se você não consegue vencer do Jaguars, né, você não pode querer ir pros playoffs. Então, acho que o Colts deve vencer aqui, apesar, né, de não vencer Jacksonville desde 2014, enfim, acho que o Colts deve vencer, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil, porque a apesar de, né, se o Jaguars perder, eles mantêm a primeira escolha em anos seguidos, eles sabem que eles podem atrapalhar o rival de divisão, né? Então acho que eles vão jogar até o final, eu acho que eles vão tentar ao máximo atrapalhar a saída do Colts aos playoffs. Acho que o Colts ganha, mas acho que não vai ser um jogo fácil.
Eu estaria maluco se eu palpitasse que o Jaguars vai ganhar esse jogo. É óbvio que eu estarei torcendo, o meu time tá dependendo dessa vitória de Jacksonville, mas, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não existe condições disso aqui acontecer. O Colts ainda tem chance de entrar caso perca o jogo, tá? Quer ver? Eu tô com a playoff machine aberta aqui.
E eu te disse, Danilo, não duvide da capacidade do Colts de perder esse jogo. Eu já tinha avisado semana passada pra não duvidar que o Colts perderia do Raiders, e essa semana eu tô com um pé gigantesco atrás nesse jogo contra o Jaguars.
Na real, não, cara. Se o Colts perde, ele realmente tá fora. Não tem muito arrumadinho pra ele entrar, não. Porque aí eu... Vamos acho contar que ou Vegas ou Raiders ou Chargers vai ganhar o jogo, já bate em 9-8, 10-7.
É, eu acho que o único jeito seria, eu acho que se classificaria caso tivesse um empate no jogo entre Steelers e Ravens, porque aí entraria Colts e Chargers. É, quer dizer, o Chargers vencendo, fica o Chargers 10-7 e o Colts 9-7, né?
É isso, ó, vitória do Jaguars, empate entre Steelers e Ravens e vitória do Raiders. O Colts vai a 9-8, o Raiders vai a 10-7. O Steelers fica com 8-7-2, o Ravens com 8-8-1. Ainda ficam ambos abaixo. Então é só nessa remota possibilidade, mas contar com empate, né, NFL,
né? Você tem que ganhar. Então, o Jaguars, né, cara? É um Jaguars que tá 2-14. Você tem que ganhar. Você não pode, se o outro time empatar, se não sei quem perder, não. Você tem que ganhar, você tem que fazer o seu trabalho se você quer ir pros playoffs.
É isso. É isso. Quem também tá numa situação meio de ganha pra contar com coisas melhores é o Titans, que enfrenta o Houston Texans no Energy Stadium em Houston, numa situação de ganhou, garante a seed 1, garante folga, o que é excelente, principalmente para um Titans que tá recuperando o Derrick Henry para voltar, né, Rafa?
É, e no primeiro confronto eles perderam pro Texans, num jogo que a defesa do Texans foi espetacular, foram 3 interceptações, o ataque não produziu quase nada, né, mas a defesa colocava eles muitas vezes já no campo de ataque e praticamente já em posição de field goal, né, pra já pelo menos garantir 3 pontos. E por esse motivo eu acho que Tennessee não seria varrida por esse time do Texans na temporada. É um Tennessee Titans 11-5. Caso vença, vai para um 12-5, garante o primeiro seed. Derrick Henry viria saudável provavelmente pro primeiro jogo de playoff, né, já que eles pulariam o wild card, e muito provavelmente o Mike Vrabel entraria forte na discussão de técnico do ano, porque com um recorde de 12-5, sem o seu principal jogador durante metade da temporada ainda assim conseguindo garantir a primeira seed, não tem como não elogiar o trabalho que o Mike Vrabel conseguiu fazer com essa equipe de Tennessee. Então acho que vale muito pro Titans aqui. O Texans é um time 4-12 que conseguiu arrancar algumas vitórias, mas, né, acho que o Titans, ainda mais por ter perdido o primeiro jogo, por valer a primeira seed, por tudo isso, o Titans deve vir pra acabar com esse jogo no começo, assim, nos dois primeiros quartos, pra tentar até dar um descanso pro Ryan Tannehill no segundo período.
É o conceito de ganhar rápido pra descansar antes do descanso, né? Eu acho justíssimo, muito justo, mas, pô, é outro jogo que você tem que ganhar, embora o Texans não seja um time 2-14, um time 4-12, mas duas dessas vitórias vieram contra o Jacksonville. Você não pode sair de uma temporada indo pra, sei lá, seed 1 ou seed 2 em que você foi varrido por esse Houston Texans. O moral do time vai lá pra baixo, então vamos ficar com Titans aqui. E nesse primeiro horário só tem mais um jogo que pode ser definitivo. Baltimore Ravens recebendo o Pittsburgh Steelers, tá? Aí tem todos os fatores, que é o último jogo de Ben Roethlisberger. Se o Jaguars ganhar, abre a possibilidade pra um desses times ir aos playoffs. Lamar Jackson não deve jogar ainda, não treinou com ele. Equipe, o que é que a gente tem pra tirar dessa partida, Rafa?
Cara, é por isso que eu fico triste pelo Colts, né, tá dependendo dessa, assim, da vitória, porque o Colts ganhando, o Steelers não vai pros playoffs, e eu acho que esse time do Steelers, por ser a última temporada do Big Ben, por toda a narrativa, merecia muito o Big Ben encerrar sua carreira num playoff. Foi muito legal esse último jogo no Heinz Field, né, esse Monday Night contra o Cleveland, todas as homenagens, tudo que teve ali em volta do Big Ben, e eu acho que pra coroar essa aposentadoria dele, um campeão de Super Bowl merecia uma vaga em playoff. Eu acho que sem Lamar Jackson, com a secundária ainda baleada, jogando contra esses Steelers que tem um TJ Watt que vem pra última semana pra quebrar o recorde de mais sacks em uma só temporada da NFL, ele precisa de 2. Então, acho que por tudo isso, o Steelers deve vencer esse jogo, mesmo indo até Baltimore. Baltimore, né? Acho que eles devem vencer esse time do Steelers. Consegue uma varrida na temporada, né? Já que eles já ganharam o primeiro jogo. E deve ficar dependente do resultado de Colts e Jaguars pra ir ou não aos playoffs. Mas acho que eles devem fechar. E pra coroar, né? Já está. Mas Mike Tomlin nunca teve uma campanha de recorde negativo em toda a sua carreira com os Steelers. E isso é algo impressionante. Isso é algo que tem que ser falado. O trabalho do Mike Tomlin nesse Pittsburgh Steelers aí, né, ao longo desses últimos anos. E seria legal coroar tudo isso com uma vaga em playoff.
Palpite, você acha que TJ Watt bate o recorde de sacks na história da NFL? Ele precisa de mais 1,5.
Eu acho que sim, cara. Com esse... A linha do Ravens não tá bem. O TJ... E detalhe, né? O TJ Watt, se ele bater, ele ainda bate com um jogo a menos, né? Porque apesar dessa temporada ter tido mais jogos, ele não jogou. No momento ele tem 14 jogos jogados, com o último ele vai a 15. Então ele ainda teria um a menos dos 16. Então seria impressionante. Jogador defensivo do ano. Quem sabe não entre, mesmo que não ganhe, não entre até na discussão de MVP. É um jogador espetacular, o TJ Watt. Eu acho que ele deve bater esse recorde, sim.
Isso, é nesse fator de... Tem mais coisas em jogo que eu acho que o Steelers pode sair com a vitória aqui em Baltimore, mesmo sendo em Baltimore. Não é porque... Assim, ambos podem se classificar. Ravens até depende de Miami ganhar de New England, pra aí os fatores de jogos em comum colocarem eles dentro. Mas... O Steelers vem com essa motivação do TJ Watt, vem com essa motivação do entre aspas, possível último jogo de Ben Roethlisberger. Eles vêm numa nota mais positiva, né? O Ravens tá numa sequência chata essa temporada. Então eu acho que o Steelers pode garantir uma vitória aqui, sim, cara. Pode muito bem garantir uma vitória. Deixa eu só confirmar a sequência que o Ravens teve até aqui.
Eu acho que são 5 derrotas em sequência.
Exatamente. A última vitória deles foi a semana 12 contra o Browns. E aí perderam na 13 pro Steelers, perderam na 14 pro Browns também, perderam na 15 pro Packers, perderam na 16 pro Bengals, perderam na 17 pro Rams. Claro que tem uma série de fatores aí, não é exatamente ruindade, mas foi, tá uma sequência bem forte, bem ruim aí do Ravens, um time que tá 8-8 nesse momento. Acho que dá pro Steelers classificar, embora Vegas aponte o Ravens como favorito. Um amigo tava até reclamando essa semana que o spread tá contra o Steelers, tava menos 5,5, que pra ele, baseado na diferença aí dos times, tava coisa demais. Então, enfim, vamos palpitar aqui com os Steelers. Abrindo o segundo horário aqui, vamos para NFC West. A gente tem Los Angeles Rams recebendo o San Francisco 49ers numa situação de reseeding só, né? O Niners ainda briga por vaga em playoff, é verdade, e o Rams tá buscando ali a melhor posição possível pra ter a maior quantidade de jogos em casa possível, etc. Quem é que leva esse jogo?
É bom, o Niners tem sido uma pedra no sapato, né, no Rams, são 5 vitórias seguidas. O Niners cresce muito em jogos contra esse time do Rams, então é bem um confronto bem interessante esse daqui. Temos que ver quem vai ser o quarterback, né? Eu acredito que vai ser o Jimmy Garoppolo, apesar do Trey Lance ter jogado e ter jogado bem na semana passada. Eu acredito que venha o Jimmy G pra esse último jogo. E aí a vaga, né, caso o Niners vença, garante a vaga. Caso perca, aí iria pro, né, dependendo do resultado do jogo do Saints. Cara, o Rams, eles são a seed 2. Mas se Cowboys e Bucks vencem na última semana, eles podem cair pra seed 4 e ter um confronto contra o Arizona Cardinals, né, que no momento é a seed 5. Então, não seria óbvio, você prefere, sendo o número 2, jogar contra o número 7, que nesse momento seria o Philadelphia Eagles, do que jogar contra o Cardinals. Pelo menos, né, eu, na minha visão, seria isso. Então, eu acho que o Rams não deve descansar, não. Eu acho que o Rams deve ir, acho que o Rams provavelmente vai com o time inteiro pra essa última semana e o Niners depende desse resultado pra... Então, eu acho que, assim, vai ser o melhor jogo... Tem tudo pra ser o melhor jogo da tarde, do dia, no caso, né? Porque são dois times que decide muito, né, o que acontecer. E o Niners ainda pode ficar de fora dos playoffs. E pro Rams, isso seria lindo depois de todo o trabalho que o Niners tem dado nas últimas semanas, nas últimas temporadas pra eles. Então, acho que esse jogo aqui vai ser um jogo bem interessante. Acho que vai ser um jogo muito pegado. Cooper Kupp quebrou o recorde semana passada. Vem pra estabelecer mais jardas rodadas ainda essa semana, então acho que esse deve ser o melhor jogo do dia. Eu vou ficar com o Rams aqui, eu acho que eles vão conseguir quebrar essa sequência boa do Niners, mas o Niners é um time que tem uma defesa muito boa. Se o Jimmy Garoppolo jogar, se ele não atrapalhar, o Niners consegue vencer, mas né, como é o Jimmy Garoppolo, por enquanto eu vou ficar de Los Angeles Rams.
Até o momento tá o Trey Lance apontando aqui. Eu acho que inclusive com o Trey Lance dá, cara, num sentido de que o Niners consegue fazer aprontar um salseiro ali pra cima do Rams, já dizia o Galvão, com esse jogo corrido, com esse estilo de jogo. Eu acho que o Niners, essa divisão, eu lembro sempre, é uma daquelas que um head coach específico tem um apartamento alugado na mente do outro específico, e aqui o Kyle Shanahan costuma ter a vantagem em cima do Sean McVay. Eu acho que isso ainda vai se manter, tá? Embora o Rams venha numa vibe meio de recuperação, né? Matthew Stafford gostaria muito de ter um jogo de recuperação aqui. Ele se apresentou bem mal contra um time bem desfalcado de Baltimore. Então eu acho que ainda assim vai dar Niners, mas eu concordo que esse é um baita jogo pra se assistir, cara. Um baita jogo mesmo, até porque no horário uma das outras opções é Tampa Bay Buccaneers recebendo o Carolina Panthers. É, o Bucks também briga só por posicionamento, mas o Panthers não briga por mais nada, talvez pra ver o que é que ele tem ali no resto do time, pra ver aonde começa a montagem do elenco.
É, eu acho que aqui nem tem muito o que falar, né? O Bucks deve vencer com tranquilidade esse time do Panthers, ainda mais jogando em casa na última semana, podendo, né, dependendo dos resultados ali do jogo do Rams, podendo ficar com a segunda seed, que você não tem um descanso, mas você joga, né, com o time pior ranqueado, né, teoricamente o pior time da conferência ali da sua conferência nos playoffs. Então seria interessante pro Bucks conseguir, mesmo que não consiga, você termina com um recorde de 13-4, né, você fez o seu, você garantiu a sua divisão depois de anos. Então aqui é o Bucks e não tem nem muito o que falar.
Exatamente, é o Bucks, não tem muito o que falar, vamos em frente. Até o Brady e Bruce Arians já ganharam 3 vezes desse Panthers do Matt Rhule, marca a 4ª e vamos em sequência. Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. O Cardinals é outro time aí na briga por reseed. Em Seattle, embora esteja jogando no Arizona, pode ver o último jogo do Russell Wilson?
É, pode ser o último jogo do Wilson, provavelmente o último jogo do Pete Carroll. Eu achei que o Seahawks, né, poderia, assim, meio que e sem muita importância pra ter uma escolha melhor de draft. Só que eu lembrei, o Seahawks não tem a escolha de draft desse ano, porque eles trocaram pro Jets naquela trade do Jamal Adams. Então eles não têm uma escolha de primeira rodada esse ano. Então não importa nada se eles vão ficar 7-10, se eles vão ficar 6-11. Aí é mais só, tipo, ah, ficamos 7-10, mais pelo, tipo, conseguimos uma vitória a mais, né? Mas assim, em questão de draft, tudo não muda nada pra Seahawks. O que pode mudar aqui é você vencer um rival de divisão e você, né, derrubar ele ali no seeding, né? Mesmo que eles já estejam garantidos nos playoffs, tentar meio que atrapalhar a vida do Cardinals, ou fazer o Cardinals gastar os jogadores, cansar os jogadores, né? Enfim, a única coisa que importa pro Seahawks é isso, mas eu acho que o Cardinals deve vencer esse jogo com tranquilidade. Acho que o Wilson deve se despedir do Seahawks nessa temporada que foi a única negativa da carreira dele, e uma temporada muito abaixo por parte do Seattle Seahawks. Isso mostra todos os problemas da franquia nos últimos anos, que o Russell Wilson vinha tapando esses buracos com atuações espetaculares. Nesse ano que ele se machucou, aí o Seattle não conseguiu fazer milagre. Acho que vem um rebuild forte por aí em Seattle, e vamos ver pra onde que o Wilson vai acabar indo, né? Ele já falou que ele teria até interesse em ficar em Seattle caso ele pudesse ter um pouco mais de autonomia, caso ele pudesse escolher um pouco mais os jogadores que ele queria trazer pro time. Com a saída do Pete Carroll, talvez isso possa acontecer, mas, né, vai saber o que vai acontecer. Essa off-season vai ser muito longa, e acho que essa derrota pro rival de divisão deve coroar essa temporada horrorosa do Seattle Seahawks e a provável última do Russell Wilson.
E, aliás, só pra confirmar, não é exatamente só seeding que vale esse jogo. Se Arizona ganha e Los Angeles perde para São Francisco, o Cardinals é o campeão da NFC West e sobe ali pelo menos para seed 3. Aí depende dos outros resultados, né, de Eagles, de Cowboys e etc. Mas ele pode ainda sair com título divisional. Então é de total interesse do Cardinals ganhar, e eu acho que eles ganham, inclusive. Não imagino que muita coisa muito jogador vai ser poupado no Cardinals nesse sentido, não. Remotamente, o Patriots tem uma chance de conseguir essa seed 1. Uma vitória do Patriots, uma vitória do Jets, vitória do Browns, vitória do Broncos, coloca New England com a folga. Seria uma manobra absurda se acontecer. O Texans tem ganhado o Titans também, enfim. Muita coisa teria que acontecer, mas pode acontecer. gente já viu coisas mais bizarras acontecerem nessa mesma temporada. Enfim, Patriots em Miami contra o Dolphins.
É, e assim, Miami que é a kriptonita do Bill Belichick, né? Jogos contra o Dolphins em Miami, 9-12 desde 2000, né? Na era do Bill Belichick, o Patriots em Miami. Então o Dolphins adora aprontar nos jogos em casa pra cima desse Patriots do Bill Belichick. E assim, a gente sabe que o Bills não vai perder pro Jets, a gente sabe, né? Mas existe ainda uma chance do Patriots conseguir a seed 1 e de conseguir a divisão, né? Então eu acho que o Patriots deve vir pra um jogo bom. Miami chegou ali a flertar com a possibilidade de uma vaga nos playoffs, mas semana passada eles foram completamente dominados pelo Titans e aí acabou qualquer esperança do Dolphins de ir pros playoffs esse ano. Não acho que eles vão poupar também, assim, novamente, é o último jogo, então que você pode atrapalhar o seu rival de divisão e você vai atrapalhar o seu rival de divisão o máximo que você conseguir. Então o Dolphins vem pra esse jogo, eu imagino que com essa única missão. Tem uma defesa boa, o Tua teve um jogo ruim, mas quem sabe, né, não apareça. E é importante aqui pro Patriots o Mac Jones, né, cara? O Mac Jones precisa ir com mais confiança pros playoffs, o Mac Jones precisa passar melhor a bola nos playoffs. Eles não podem só depender do jogo corrido e da defesa. Mesmo que seja, assim, pra fazer play actions, pra vender, assim, a defesa, o Mac Jones tem que saber passar melhor a bola. Ele precisa fazer isso pros Patriots terem sucesso. E esse jogo contra o Dolphins, esse último jogo da temporada, tem que ser esse o... Pra mim, tem que ser esse o foco do Patriots. Ver em como... aonde o Mac Jones está. Testar o Mac Jones em diferentes níveis, ver como ele tá jogando, quais são as jogadas que ele se sente mais confortável, o que eles teriam que arrumar pra semana que vem pro jogo de Wild Card, pra esse time de New England ir escalando nos playoffs. Então, acho que o Mac Jones vai ser... O desempenho do Mac Jones nesse jogo vai ser um fator crucial pra New England. E eles devem vencer esse jogo, apesar, né, do Dolphins ter toda essa questão de vencer, de gostar de vencer do Patriots. Eu acho que aqui o New England ainda leva vantagem.
Eu acho também que o New England leva vantagem, mas eu acho que o fator principal pra eles aqui é o jogo corrido e não aéreo. Ou você pode observar que o Mac Jones vai fazer a diferença, porque é garantido que eles vão correr bem, é garantido que o Dolphins vai conseguir um bom jogo em cima deles, e aí o Mac Jones é que é o fator determinante, né? Se ele bater a defesa de Miami, vitória tranquila do Patriots. Se a defesa de Miami complicar pra cima dele, aí o Dolphins tem mais chance. Mas eu acho que dá a Patriots aqui. Nesse caso, também não descarto nem um pouco a possibilidade de pegadinhas, de surpresas de Miami aqui. É um bom jogo em resumo pra se assistir. New Orleans Saints em Atlanta contra o Falcons. Aparentemente Taysom Hill é o quarterback do Saints, né? Porque essa é uma pergunta que você tem que se fazer toda semana. Quem é que vai jogar? O Saints chegou a usar quarterback 4 nessa temporada, Rafa. Ainda tem alguma coisa pro Falcons tirar aqui nessa partida?
Cara, pode até ter. O Falcons venceu o último jogo com o último confronto, né, entre Falcons e Saints, com um field goal no estouro do cronômetro, assim, field goal faltando acho que 3 segundos, e aí zerou, né, no meio, e venceu esse time do Saints, que foi o Trevor Siemian, o QB naquela ocasião. E, assim, o fator aqui pro Saints é a defesa, né, porque o ataque teve muitos problemas esse ano, eles ainda não conseguiram suprir a saída do Drew Brees, estavam bem no começo do ano com o James Winston até ele se machucar no jogo contra o Buccaneers, e aí eles, né, teve Ian Book, teve Taysom Hill, teve Trevor Siemian, né, o Saints rodou vários quarterbacks ao longo dessa temporada, mas o fator crucial é a defesa. Essa defesa do Saints é muito boa, eles têm um front seven bom, eles conseguem pressionar o quarterback, e a gente sabe que a linha do Falcons não consegue dar proteção pro Matt Ryan, então você tem que aproveitar disso, né, você tem que colocar essa linha pra pressionar o Matt Ryan o máximo possível, não deixar ele confortável em momento algum no jogo. O Matt Ryan ainda tem 2 anos de contrato lá em Atlanta, mas não se sabe qual é a situação, se o Falcons já tem interesse em trazer um quarterback nesse draft pra ficar no banco, se eles ainda consideram melhorar o time em volta do Matt Ryan pra ainda tentar alguma coisa. Não dá pra saber qual é a mentalidade de Atlanta nesse momento, mas esse jogo aqui pode valer uma vaga de playoffs pro Saints, né, caso o Niners seja derrotado pelo Rams e eles consigam vencer o Falcons. Eu acho que eles vêm com um pouquinho mais de determinação que o Atlanta nesse sentido, e acho que se o Taysom Hill conseguir fazer um trabalho minimamente bom, eles conseguem vencer esse time do Falcon, mas vai depender muito do quarterback. A defesa, a gente sabe que a defesa do Saints dá pra confiar. O ataque, eu não sei.
Último jogo desse segundo horário, o Buffalo Bills recebe o New York Jets, né? Pô, o Giants vai jogar em casa, o Jets também é sacanagem. O Bills recebe o New York Jets, eles podem ser os campeões da AFC Leste, tá? Eles estão na frente, uma vitória simples já garantem. No entanto, pelo desempate com os outros times, o Bills não pode ser a seed número 1 da conferência. Ao contrário contrário do Patriots. Então, existe a chance do Bills perder esse jogo aqui, Rafa?
Acho que não, né? Acho que o Bills não consegue perder pra esse time do Jets. Acho que o Josh Allen não consegue essa façanha. Apesar do Jets, né, ter dado um susto no Buccaneers semana passada, eu acho que esse time do Jets ainda é fraco. O Zach Wilson, quando voltou de lesão, o Zach Wilson parece estar se encontrando, né? Assim, ele tá jogando melhor desde que ele voltou da lesão. Ainda não tá jogando como um quarterback que foi a segunda escolha do draft, mas já está melhorando perto do que era o Zach Wilson no começo da temporada antes da lesão, na minha opinião. Mas ainda assim, acho que o Josh Allen deve ter tranquilidade pra vencer esse jogo aqui. A defesa de Buffalo também, acho que vai pressionar muito o Zach Wilson, vai conseguir interceptar, vai conseguir forçar vários turnovers aqui. Então acho que o Bills não deve ter dificuldade pra vencer, não.
Também acho que o Bills não deve ter dificuldade. Eu acho só que o Jets pode jogar... Joga pra ganhar, sabe? Não precisa se poupar por questão de pique, porque eles já estão num embalo que hoje, peraí, o Jets teria a pique 4 e a pique 7 de Seattle. Então eles garantidamente têm duas piques boas. Vou até fechar aqui, duas piques no top 10. Você não precisa perder. Nossa, da pique 4 pra 3, não vai fazer grande diferença pra você, cara. Joga pra ganhar, começa a girar um ciclo positivo dentro do teu time, elevar a moral dos caras e joga. Dito tudo isso, dá Bills, e dá Bills tranquilo, assim. Nós, até se o Bills não quiser tanto esforço, sei lá, tá ganhando na metade, começa a poupar uns jogadores, eu acho que dá nessa partida. É realmente esse nível do New York Jets esse ano. E pra fechar, todo ano a NFL coloca um Sunday Night Football valendo vaga aí nos playoffs, na última semana. A gente previu certo, Rafa, e Los Angeles Chargers contra Las Vegas Raiders, foi o jogo escolhido, mais um primetime no Allegiant Stadium. É basicamente ganhar e entrar, a não ser que o Jaguars vença, e aí isso pode ser um empate, e os dois entram. Olha que loucura.
O Raiders superando todas as adversidades que tiveram durante a temporada e ainda podendo, né, ir para os playoffs, caso vençam o Chargers, jogando em casa. E a NFL deve estar pouco triste, né? Um jogo que vale, quem vencer vai para os playoffs, com um time de Los Angeles, o outro de Las Vegas, jogo no Allegiant Stadium, prime time. Isso acho que deve, acho que a NFL vai ganhar pouco dinheiro com esse jogo aqui, né? O Super Bowl, né, estava para o SoFi Stadium também em Los Angeles, mas eles estão buscando algumas outras alternativas, já que o surto de Covid tá subindo muito lá na Califórnia, né? A quantidade de casos tá subindo a cada dia e eles estão preocupados com fazer o Super Bowl no SoFi Stadium, mas eu acho que vai manter, eu não acho que eles vão tirar o Super Bowl de Los Angeles, não. Então Los Angeles e Las Vegas é o paraíso pra NFL. E, cara, esse jogo aqui eu acho que vai ser muito difícil de prever, porque é isso, quem vencer vai pros playoffs. Então os dois times vão entrar com sangue no olho aqui, querendo tudo. Então o Raiders vem de uma vitória apertada contra o Colts, o Chargers vem de uma vitória tranquila contra o Broncos. São dois times assim que tiveram altos e baixos durante a temporada, mas, né, novamente, quem vencer leva a vaga. Mas eu acho que o Chargers leva uma pequena vantagem aqui. Acho que apesar da temporada espetacular do Derek Carr, eles acho que não vão ter o Darren Waller, que foi um recebedor muito bom. No Henry Ruggs estava jogando bem até acontecer tudo aquilo, né? Ele era um bom jogador pro Raiders, então eles perderam muito essa temporada. Perderam o head coach, enfim, perderam muitos jogadores esse time do Raiders, e ainda, né, estão contando com algumas lesões. Eu acho que o Herbert deve ter, acho que o Herbert vai ter personalidade, acho que ele não vai se esconder nesse jogo, e eu acho que ele vai ser o fator decisivo pro Chargers conseguir essa vaga, mesmo jogando fora de casa. E lembrando, né, que a gente tem esse Sunday Night, esse jogo não teremos, essa semana não teremos Monday Night, mas na segunda-feira tem a final do Campeonato Nacional Universitário, né, Alabama contra Georgia, né, transmissão como sempre na ESPN. Então não tem jogo da NFL, mas tem a decisão do Campeonato Nacional Universitário, que também é muito legal de assistir, né? Então essa semana vai ser muito boa.
Realmente é uma semana emocionante, só fechando esse Sunday Night Football aí. Eu fico com Chargers, mas é basicamente garantia de jogaço. Esse é realmente um jogaço aí da semana. Eu aponto isso, inclusive, como o melhor. Pô, não tem muito o que discutir. Meu palpite vai pro Chargers, embora eles tenham uns probleminhas de lesão aí pra partida. E, pô, essa era a semana que você não podia ter, né? Mas uma semana que já começa com o NFL no sábado, embora seja aquela qualidade de jogos. Tem jogos decisivos durante todo o domingo. Fecha com Sunday Night valendo vaga e tem final de college na segunda-feira. Então, é excelente. Aliás, já que a gente tá em semana de palpites aí, Alabama ou Georgia?
Alabama. Acho que vai manter. Georgia tem tape, né, pra estudar do jogo da última semana da temporada regular, que Alabama venceu e dominou Georgia. Se eu não me engano, nas casas de aposta, acho que quatro dias atrás, a vantagem estava pra Georgia vencer. Acho que contando com tudo que eles aprenderam da derrota na temporada regular, né, que eles teriam a chance de vencer. Mas aí você tem todo o fator Nick Saban, você tem Bryce Young, Heisman, você tem a defesa de Alabama. Acho que, né, juntando todos esses pedacinhos, a Alabama deve vencer Georgia.
Também é muito difícil apostar contra a Alabama, cara. É absurdamente difícil apostar contra a Alabama, então fica com eles mesmo. E mais uma vez, teremos o campeão, inclusive o bicampeonato, né? Depois de tanto tempo, o college pode voltar a ter um bicampeonato. Então é isso, galera. A gente vai fechando aqui. Só confirmar as transmissões que a gente vai ter essa semana e recomendação, Rafa. O que é que você aponta pra galera assistir dessa semana 18?
Acho que esse Sunday Night, com certeza, Chargers e Raiders. E eu acho que, né, tirando esse jogo de horário nobre, óbvio, no primeiro período ali, né, o das 3 da tarde, vai ter ali Colts e Jaguars, que vale vaga. Tem Titans e Texans, que se o Titans vencer, eles levam a divisão. Steelers e Ravens. Mas eu acho que o jogo que realmente vai ser interessante nesse domingo é San Francisco 49ers e Los Angeles Rams.
Beleza, eu vou ficar com Steelers-Ravens, que é basicamente um confronto direto. Quem vencer continua sonhando, quem perder tá fora definitivamente. Então, já costuma ser um bom jogo, Steelers e Ravens. Com essas condições, então, tá valendo a pena, mas, claro, não percam o Sunday Night Football. O que tem de transmissão, os dois jogos do sábado, Chiefs e Broncos, Cowboys e Eagles, estão na ESPN. Os dois jogos do primeiro horário que valem diretamente vaga de playoff, Colts e Jaguars, Steelers e Ravens, também estarão na ESPN. Só preciso confirmar qual é a ESPN 1, qual é a ESPN 2, mas ambos têm transmissão. Os dois jogos valendo a última vaga de playoff da NFC no segundo horário também estão ao vivo, o Niners e Rams, Saints e Falcons. A vivo, para quem tem assinatura do Game Pass com ele, tem transmissão em português de Patriots e Dolphins. E o Sunday Night Football, Chargers e Raiders, tá ao vivo. A final do College também vai passar ao vivo na ESPN, então tem muita coisa aí para você assistir, não se preocupe. A gente fecha esse episódio do Fambonanet por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um programa. Eu espero que vocês curtam a semana 18 e voltaremos com tudo para os playoffs da NFL. Grande abraço e até lá.